Em primeiro lugar, gostava de lhes dar as boas-vindas e de agradecer a disponibilidade que tiveram para marcarmos esta audiência. Em primeiro lugar, gostava, enquanto responsável por esta petição, enfim, de lamentar o tempo que demorou entre a entrada até hoje. E, portanto, enfim, penalizando-me por isso mesmo, gostava de ouvir aquilo que gostassem de dizer neste momento, nesta comissão, a propósito da petição que está em causa. Diria apenas que os grupos parlamentares, para além do Partido Socialista, representado por mim própria, a deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português, e os outros grupos parlamentares, por impossibilidade de estarem presentes, fizeram representar-se pelos assessores, assessora neste caso, do Partido Social Democrata, do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. E, portanto, para além dos sempre indispensáveis assistentes da Comissão que nos ajudam neste trabalho. Portanto, façam favor.
Então, muito obrigado. Cumprimentar os senhores deputados, os senhores assessores, os grupos parlamentares. Saudar também a senhora relatora, teve a amabilidade, com algum esforço, de, apesar do tempo que corre entre a entrega da petição e a audição, mas obviamente todos estamos cientes das dificuldades, nomeadamente nesta comissão, do conjunto de petições que de certo chegarão. Portanto, no que diz respeito à central, eu daria uma nota introdutória, nomeadamente resumindo, até porque algumas das questões, no que diz particularmente reflexo às reformas, até já foram revertidas. Eu limitava-me, portanto, tenho um texto escrito até para gerarmos um pouco de tempo, depois a minha camarada Fátima Canada Vezes, não tanto na petição, mas associando também aqui a questão particular dos formatos, e se estivéssemos de acordo, seria este o procedimento que queríamos adotar. Então, Srs. Deputados, Srs. Assessores, na sequência da discussão pública que terminou a 23 de novembro de 2013, relativa à primeira alteração à Lei de Bases, à Lei 4 de 2007, 16 de janeiro, que aprovou a Lei de Bases do Sistema de Segurança Social, a CGTP entregou a 28 de novembro do mesmo ano, na Assembleia da República, uma petição pública que, no espaço de 3 meses, reuniu 61.184 subscrições. Assim, isso no que concerne ao roubo nas pensões. A situação foi revertida pelo acordo do Tribunal Constitucional. Importa, contudo, recordar que o governo do PSD-CDS se preparava para reincidir em 2016 com os cortes nas pensões, se porventura viesse a ter possibilidades de continuar a sua política de exploração e empobrecimento. Com efeito, as alterações introduzidas em alguns princípios estabelecidos na Lei de Bases da Segurança Social, designadamente no que se refere à idade normal de acesso à pensão de velhice, e ao fator de sustentabilidade, visou a permitir que a lei ordinária, no caso o regime jurídico das pensões, passasse a prever a possibilidade de alterar sucessiva e constantemente quer a idade normal de acesso à pensão de velhice, quer o ano de referência para o cálculo do fator de sustentabilidade e, em consequência, o valor da pensão a que os beneficiários terão direito. O objetivo visou ainda permitir aos governos invocar razões como a situação demográfica ou a sustentabilidade do sistema de segurança social para modificar elementos essenciais ao cálculo da pensão de velhice conforme as suas conveniências, tornando impossível saber antecipadamente a cada trabalhador qual a idade da reforma e qual o valor da pensão a que terá direito, criando uma instabilidade e incerteza permanentes quanto ao futuro e à qualidade de vida que espera os trabalhadores na sua velhice. Resultou, assim, numa alteração que passou a permitir, simultaneamente, aumentar a idade da reforma e reduzir o valor das pensões, o que distorce o princípio de solidariedade laboral e intergeracional, em que se fundamenta o regime de repartição e assenta o nosso sistema público de segurança social. Alterando as condições da relação jurídica estabelecida, a relação sinalagmática, entre os trabalhadores ativos e reformados, por um lado, e o Estado, por outro. Importa ainda ter presente que a introdução em 2007 do fator de sustentabilidade no cálculo das pensões de velhice veio determinar por si uma redução muito significativa no valor real destas pensões e uma quebra progressiva na respectiva taxa de substituição, que passou a ser cada vez mais acentuada à medida que a esperança de média de vida aumenta. Segundo cálculos efetuados pela Comissão Europeia, Portugal é dos países onde, devido à introdução do fator de sustentabilidade, a taxa de substituição das pensões mais irá cair no futuro, sendo inclusivamente referido que esta situação pode acentuar a pobreza nos idosos abrangidos por pensões contributivas. Para a CGTP, nem o fator de sustentabilidade, nem o aumento da idade da reforma são a solução para os problemas de sustentabilidade dos regimes de pensões, pelo que devem ser revogados. Um avanço civilizacional como a esperança média de vida não pode nem deve ser usado para penalizar todos, em geral, e os mais jovens, em particular. O país e a segurança social, em particular, necessitam de uma outra política, que promova o desenvolvimento económico, assegura a criação de emprego estável, seguro e com direitos, a melhoria dos salários e a reformulação do respectivo sistema de financiamento da segurança social com a diversificação das respectivas fontes. Estas são, entre outras, soluções justas e equitativas, que respondem aos desejos e anseios dos trabalhadores e dos reformados e que envolvem, como é devido, o contributo ativo da sociedade no respeito pelos princípios da solidariedade e do progresso social. Por tudo isto, os peticionários defendem a reposição da idade legal da reforma, de acesso à reforma aos 65 anos e a possibilidade da sua antecipação sem penalização, designadamente e para a opção dos trabalhadores com carreiras contributivas longas de 40 ou mais anos. Rejeitando o fator de sustentabilidade e quaisquer medidas que visem produzir uma quebra na respectiva taxa de substituição de pensões e aumentar a idade normal de acesso à reforma. Esta é a nossa posição, reformulada ao momento, tendo em conta que a petição data de 2013 e nós estamos em 2016. Muito obrigado.
Com certeza. Pronto, para além desta posição, conter tudo aquilo com que a Interreformados está de acordo e que defende. Somos uma organização da CGTP, mas temos condições específicas que, neste momento e passado este tempo, esta petição também ainda poderá estar aberta a estas questões que eu gostaria de colocar. Portanto, toda a legislação que foi feita ao longo destes anos, desde a alteração da Lei de Bases da Segurança Social, tem sido no sentido de diminuição, desvalorização das pensões. Tínhamos, como é sabido, temos uma situação neste momento diferente, o que também para nós reformados, aposentados e pensionistas, mas do regime contributivo, uma expectativa de melhoria. Nós somos mais velhos, não temos todo o tempo do mundo. Portanto, nós não podemos ficar indefinidamente à espera que haja, de facto, uma situação extraordinária, que haja um crescimento económico, que a inflação se reporte provavelmente ao ano seguinte, não sei, isto é novembro do ano anterior, que nós tenhamos, de facto, 0,4% de aumento às pensões até 628. Vírgula qualquer coisa, 82 cêntimos, que penso, ou 28, pronto, há aqui uma inversão. Esta situação é, para nós, muito constrangedora. Nós somos confrontados, e como organização de reformados da CGTP, que é uma organização, como os senhores sabem, com características reivindicativas e não de expectantes à espera de que nos caia tudo do céu, achamos que temos direitos e lutamos por eles. Viemos aqui a esta casa em diferentes momentos a fazer exigências e ouvir a nossa voz, e portanto é esta a nossa situação. Nós achamos que este ano todas as pensões nós registamos o descongelamento das pensões. Efetivamente, é um passo. Mas também temos uma lei que nos diz que descongela, mas... E, portanto, esta uma vez e meia, o indexante, não é, dos apoios sociais, vai para esses tais 628,28 cêntimos. A verdade é que 0,4 são cêntimos que ninguém vê. Dizer também, os senhores sabem, que as nossas pensões não tiveram só, para além da contribuição extraordinária que durante um ano vigorou para as pensões acima de 1.000 euros, tivemos a taxa adicional, não é? A sobretaxa de IRS, tivemos e temos também uma alteração dos escalões de IRS que nos reduziram as pensões a todos, não é? Portanto, dizer que mesmo algumas não atingem estes valores, não pagam IRS, muito infelizmente. Infelizmente, porque são muito baixas. Portanto, um país que não pensa nos seus mais velhos, de forma a dar-lhes o mínimo de dignidade e que continua a ser de forma assistencialista a estas pessoas, em vez de dar meios para as pessoas viverem, dá a esmola, isso para nós não serve. Portanto, para nós é uma situação degradante. E pronto, é isto que pretendemos dizer, e achando que nós temos todos direitos, direito à revalorização das pensões. E esperamos que esta nova conjuntura que nos trouxe a nós, e posso dizer, à nossa organização, uma enorme esperança, porque contribuímos também para ela e lutámos para que isso fosse possível, também é justo esperar da vossa parte uma atitude diferente. Obrigada.
Muito obrigada. Se a senhora deputada Rita Ratos estivesse de acordo, eu dava-lhe a palavra e depois falaria eu e daria novamente a palavra para, se depois quiserem fazer algum outro comentário ou mais questões.
Então, obrigado, senhora deputada. Queria, obviamente, começar por cumprimentar e saudar a CGTP, INE e aqui a Inter Reformados também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, agradecer a exposição que fizeram, dizer que acompanhamos na íntegra aquilo que aqui dizem e, de facto, entendemos e lamentamos que, de facto, a petição tendo sido de 2013, estamos ainda hoje a discuti-la, ainda assim entendemos que mantém a sua atualidade e até no contexto atual, como tiveram oportunidade de referir, também nos permite discutir matérias que de todos são resolvidas na vida dos pensionistas e, portanto, mantém também essa importância política. O facto de em 3 meses ter recolhido à data praticamente 61.200 assinaturas é bem revelador de como é que estas matérias são importantes na sociedade portuguesa, designadamente junto dos pensionistas e dos reformados. De facto, nós ao longo de 4 anos, como fizeram bem questão aqui de referir no texto da petição, tivemos um governo do PSD e do CDS que atacou de forma inaceitável os reformados, os pensionistas e os idosos através de diferentes formas. Podemos mesmo dizer, como acabaram agora de reexplicar, que independentemente do valor das pensões, todos os pensionistas, reformados e idosos tiveram medidas de agravamento dos seus direitos e de respeito pelos seus direitos fundamentais, e por isso entendemos de facto que a importância de uma nova correlação de forças na Assembleia da República deve também permitir que reivindicações e direitos fundamentais tenham condições de avançar relativamente ao que diz respeito à recuperação do poder de compra por parte dos pensionistas do nosso país. Com isto dizer que entendemos que matérias relacionadas com o aumento da idade da reforma e com o fator de sustentabilidade devem, na nossa opinião, ser revogadas porque constituem de facto matérias que nós entendemos que representam um retrocesso e não um avanço relativamente a estas matérias. Nós entendemos que não deve depender da situação económica as condições de atribuição das pensões e das reformas e, portanto, entendemos que devem ser outros fatores, designadamente a carreira contributiva e a idade que devem depender, fazer disso depender, e portanto também relativamente às questões que aqui colocam sobre as longas carreiras contributivas, nós temos vindo a apresentar propostas nesse sentido. Entendemos que devem existir sem penalizações carreiras, longas carreiras contributivas e o direito à aposentação com 40 anos de desconto, são propostas que temos vindo a apresentar. Também relativamente a outras matérias, nós entendemos que é preciso avançar. Nós sabemos que o anterior governo do PSD e do CDS foi um governo que teve sempre dois pesos e duas medidas. E se relativamente aos pensionistas, aquilo que tiveram para apresentar foi o congelamento de todas as pensões até aos 628 euros e apenas o descongelamento das pensões, de algumas das pensões mais mínimas, que foram as pensões mínimas sociais e rurais, foram as únicas das pensões mínimas que foram descongeladas em valores muito insuficientes. Também sabemos que noutras pensões com valores mais elevados, como aqui disseram, o aumento do IRS e a aplicação da sobretaxa significou no imediato numa diminuição do poder de compra e numa diminuição de rendimentos. Mas ficámos a saber há dias aquilo que o PCP há muito vem denunciando, que para aqueles que são os mais ricos do nosso país, a autoridade tributária denunciou agora um perdão fiscal em que significou que uma perda de receita para o Estado em cerca de 3 mil milhões de euros. E, portanto, quando falamos da sustentabilidade da segurança social e da capacidade de financiamento da segurança social, também temos aqui bem um exemplo onde é que era possível ter ido buscar mais receita para a segurança social, porque efetivamente há uma matéria que para nós é fundamental, que é a necessidade da diversificação das fontes de financiamento, relativamente a propostas que temos vindo a apresentar, na salvaguarda da segurança social pública, solidária e universal, e também na garantia da segurança social e daquilo que são apoios sociais que determinam e que têm necessariamente que também existir por força das obrigações constitucionais a que o Estado está obrigado. E por isso dizer que da parte do PCP acompanhamos as questões que aqui nos colocam. Nós também tivemos a oportunidade de colocar ao atual Ministro a nossa opinião sobre esta medida. Nós consideramos que o descongelamento das pensões até aos 628 euros é importante, mas é claramente insuficiente, porque se tratam de aumentos muito reduzidos em pensões baixas. Para além disso, entendemos que, de facto, é preciso trabalhar no aumento real das pensões e não apenas nas pensões mínimas. Nós discutiremos para a semana uma proposta do CDS que entendemos que é de pura demagogia política, que é a proposta de aumento, na prática é dizer que aquilo que andaram a fazer durante 4 anos seria o que seria agora feito, porque apenas propõem o aumento das pensões mínimas e, portanto, era dizer que apenas teria direito ao aumento 30% dos pensionistas, quando nós temos cerca de 80% dos pensionistas com pensões abaixo dos 628 euros e, portanto, é claramente insuficiente. E, portanto, nós entendemos que tem que existir seriedade política na discussão destas matérias, porque, como estamos a discutir a vida das pessoas, não são manobras de demagogia e populismo que as pessoas exigem direitos e dignidade e, por isso mesmo, aquilo que também vamos continuar a intervir naquilo que entendemos fundamental é na garantia do aumento real das pensões e da recuperação do poder de compra, porque isso é uma questão que entendemos fundamental, bem como outras matérias, como as questões do fator de sustentabilidade e da idade legal de acesso à reforma, que entendemos que deve ser revertida e devem ser criados mecanismos de valorização das longas carreiras contributivas. Da parte do PCP continuaremos a intervir aqui na Assembleia da República, sabemos que também da parte da Interformados e da CGTP continuaremos também a contar com os seus contributos relativamente a esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu gostava de contribuir para esta nossa audiência com o seguinte. De facto, o anterior governo se ajudou com a sua governação e com a mobilização dos sindicatos e da sociedade portuguesa em geral para que o resultado das eleições, sendo aquele que foi, obrigasse os partidos que tiveram mais de 60% dos votos a encontrarem uma solução do governo que fosse alternativa ao governo anterior e àquilo que aconteceria ao país se o governo anterior tivesse mais tempo para ser governo, foi de facto um clima que, para além das decisões erradas, para além da manipulação da discussão, pegando em fatores que não eram essenciais para resolver o problema, como a questão da sustentabilidade da segurança social, mas eu já desenvolvo mais esses temas, mas, de facto, o clima de insegurança permanente, em que as pessoas nunca sabiam o que é que lhes ia acontecer a seguir, e os reformados foram, talvez, o grupo da nossa sociedade que mais sofreu com isso mesmo, porque a cada mês aquilo que nós mais ouvimos toda a gente é: eu não sei qual vai ser o valor da minha pensão no mês seguinte. E de facto não há inquietação maior para a vida de ninguém e sobretudo para a vida das pessoas que já só têm a possibilidade de receber aquela pensão, porque à partida dificilmente, enfim, quererão até, ninguém lhes pode sequer sugerir tal coisa, que vão agora encontrar outras fontes de rendimento. De facto, essa insegurança permanente foi, digamos, enfim, não gosto muito de usar esta linguagem religiosa, mas foi, vão perceber o que eu quero dizer, foi um pecado maior capital da governação do anterior governo, a que se juntou um outro, que foi aquele e que eu acho que esse é particularmente grave do ponto de vista político e social, que é o de terem, na justificação das medidas que iam tomando, terem tentado dividir os portugueses e dividir a nossa sociedade. Dividir, e recordo-me perfeitamente a forma como se tentou dizer que as pensões dos de hoje punham em causa e em perigo as pensões dos de amanhã. Colocando em causa, para além de ser uma falsidade objetiva, criava uma situação de medo e claramente tentavam perverter aquela que é a base, já não digo da nossa sociedade democrática, digo seguramente a base da nossa da lei bases da segurança social, da lei de bases da segurança social. E portanto eu julgo que o que aconteceu nesta área, que estamos aqui hoje a discutir de uma forma muito particular, foi de facto muito grave e deve a todos fazer-nos pensar, em cima de tudo como cidadãos, porque de facto o que aconteceu não deve voltar a acontecer. Eu julgo que se cada governo quer assumir as medidas que quer assumir, que as assuma sem usar este tipo de estratégia de divisão da sociedade e de criação de um clima de insegurança permanente, que no fundo põe em causa aquilo que é essencial numa sociedade democrática, que passa desde logo pela confiança que as pessoas têm que ter no Estado e que têm que ter nas diferentes instituições relativamente à sua obrigação de defender aquilo que está na Constituição e que está na base e deve estar na base das leis, como aquela que é a Lei de Bases da Segurança Social. Isso por um lado. Por outro lado, as alterações introduzidas na Lei de Bases da Segurança Social, e seguramente todos nos recordamos de alguém que é insuspeito, para ser referido por mim, desde logo, o Dr. Bagão Félix, quando comentou as alterações à Lei de Bases da Segurança Social. Aliás, ele disse que não havia nenhuma justificação, como não houve, de resto, técnica, para aquelas alterações. Foram alterações feitas para atingir um determinado resultado orçamental num determinado ano que era preciso atingir por causa do equilíbrio geral que se queria atingir. E, portanto, nas alterações de base à lei, nas alterações à Lei de Bases da Segurança Social, que tiveram o impacto que há pouco referiram, independentemente de discutirmos aqui a questão do fator de sustentabilidade da Segurança Social, porque essa é outra discussão, foram alterações que foram introduzidas sem nenhuma justificação técnica sustentada, aliás, não foi nenhuma, portanto nem era sustentada, nem era para sustentar. E por outro lado, como não havia essa sustentação, também não se discutia as questões técnicas, porque isso também não era por aí que a discussão se podia fazer, nem interessava, porque provavelmente chegávamos à conclusão que as propostas em cima da mesa não tinham qualquer justificação. Depois, toda a discussão que se tentou fazer para justificar as mudanças na segurança na Lei de Bases pegavam pelos argumentos um bocadinho ao contrário, que é, numa altura em que tivemos uma recessão que ultrapassou os 4%, em que o desemprego começou a chegar aos 18%, a maior ameaça à sustentabilidade da segurança social é exatamente essa realidade. Não é a realidade como referiram, não é a realidade da questão demográfica ou da necessidade de diversificarmos as fontes de financiamento. Esses dois elementos são elementos estruturais que estão permanentes de há décadas para cá e que obrigam a serem considerados quando nós pensamos a sustentabilidade da segurança social a médio e a longo prazo. Mas naquela altura em que se introduziram as alterações que se introduziram, o maior fator de ameaça à segurança social e à sustentabilidade da segurança social era a situação económica do país, que era de facto insustentável, com níveis de desemprego como tínhamos e temos ainda, e com os níveis da imigração que tínhamos e temos ainda, os cálculos que nós fizemos davam ou dão um rombo nos últimos quatro anos, de cerca de 8 mil milhões de euros na segurança social. E, portanto, para além da questão não ter sido justificada do ponto de vista técnico, não houve nenhum estudo, toda a discussão política e nos meios de comunicação social era falseada, porque os verdadeiros fatores com impacto altamente penalizador na sustentabilidade da segurança naquela altura eram absolutamente secundarizados, para irmos buscar outros, como o da questão demográfica, que claramente tem impacto, mas não tem impacto só em 2012 ou em 2013. Já tinha impacto há muito tempo e vai continuar a ter. E, portanto, confundíamos as questões estruturais com as questões conjunturais, sendo que naquela altura as questões conjunturais eram, de facto, aquelas que eram mais perigosas para a sustentabilidade da segurança social. Por outro lado, não sei se foi o Pensions at a Glance de 2012 ou de 2013, mas foi um dos dois relatórios, eu julgo que terá sido logo do 2012, que, tendo calculado a despesa com pensões no médio e longo prazo nos diferentes países da OCDE, Portugal era um dos países que tinha um crescimento médio, digamos, da despesa com pensões mais controlado. E, portanto, nem sequer o argumento do aumento da despesa com pensões, numa perspectiva de médio e longo prazo, poderia estar na base da justificação das alterações que foram introduzidas. É por isto tudo, porque, de facto, o que aconteceu, a senhora Fátima Canaveses tem toda a razão quando diz, porque muitas vezes na comunicação social essa questão era escamoteada, os reformados e pensionistas não foram só penalizados pelos cortes das pensões, que muitas vezes as pessoas achavam que era só isso. Não foi. Foi todas as alterações no sistema fiscal, como recordou, que penalizaram de facto este grupo importante de portugueses e de portuguesas. E, portanto, tendo em conta toda a injustiça subjacente e até as perversões que se introduziram no sistema, porque quando nós falamos das carreiras, por exemplo, das longas carreiras contributivas, não faz sentido que uma pessoa que tem 50 anos tenha o mesmo cálculo para a sua idade de reforma que uma pessoa que tem uma carreira contributiva de 40 ou de 45. E, portanto, eu julgo que nós aqui, e o Governo já deixou também aberta essa porta, aliás, já anunciou que vai fazer uma nova revisão da lei de bases, exatamente para voltarmos a discutir a melhor forma de calibrarmos o sistema. Nessa altura voltaremos a ter a oportunidade de discutir o fator de sustentabilidade. Provavelmente não vamos estar de acordo em todos os pontos, e esse pode ser um deles, mas seguramente que estaremos de acordo em corrigirmos as distorções que foram introduzidas e em tomarmos as medidas necessárias, até tendo em conta a conjuntura e as consequências, enfim, da crise na sociedade portuguesa, que sejam necessárias de ser ponderadas, sempre com a dupla preocupação da justiça social e do equilíbrio do sistema. O Partido Socialista tem no seu programa uma base de proposta bastante clara para esta área e, portanto, julgo que será possível fazer um trabalho que claramente corrigirá as perversões que foram introduzidas no sistema e tentará corresponder aos desafios que temos como país, como sociedade, em cima da mesa e à melhor forma de protegermos e, se quisermos até, de respeitarmos as pessoas que trabalharam ao país e que deram ao país e que fizeram do país aquilo que ele é em cada momento e que seguramente é hoje. Parece-me que o Governo já pôde tomar algumas medidas importantes, como aqui já foram referidas, quer nas vossas intervenções, quer na intervenção da deputada Rita Rato, e que de resto são conhecidas. Julgo que devem ser olhadas no seu conjunto, o descongelamento das pensões até 628,28, acho que é mais ou menos assim, tem que ser olhado também com o reforço que é feito do complemento solidário para idosos, e o próprio Orçamento de Estado para 2016 continuará a fazer um esforço que será prosseguido depois nos outros Orçamentos de Estado, também em função daquilo que for a revisão da Lei de Bases da Segurança Social e as alterações introduzidas desde logo na forma de contabilização das pensões e da idade da reforma. Gostava apenas de deixar aqui uma última ideia, que é esta. A senhora Fátima Canaveses terminou a sua intervenção falando da esperança que se abriu com este novo governo. Eu acho que essa esperança será tanto maior, ou será tão mais concretizada, quanto melhor nós conseguirmos atingir um equilíbrio que eu costumo definir desta forma, que é o equilíbrio entre os compromissos que temos que cumprir. E ainda ontem o meu colega e camarada, deputado João Galamba, dizia que esses compromissos não são só os compromissos externos, são os compromissos externos e os compromissos internos, que de resto nós consideramos que já começaram a ser cumpridos com uma série de medidas que o Governo já tomou e que já aqui foram referidas nesta audiência. E, portanto, o equilíbrio, dizia eu, terá que ser aquele que nos permite atingirmos o melhor resultado, tendo em conta os nossos compromissos internos e externos, e o país do qual nós não queremos desistir. E o país do qual nós não queremos desistir tem, nos reformados e nos pensionistas, uma parte muito significativa e muito importante da nossa população, não apenas pelo que se passou nos últimos 4 anos, mas por aquilo que essas pessoas significam e pelos direitos que essas pessoas têm, porque também estamos aqui a falar de direitos, não estamos a dar nada a ninguém. Estamos a falar, nem é essa a perspectiva da minha intervenção, estamos a falar de direitos. E aquilo que eu espero, sinceramente, e que pude dizê-lo no meu partido, quando discutíamos esta nova solução de governo, esta nova solução governativa, que introduz alterações significativas no nosso sistema político, o que eu espero, sinceramente, é que o nosso esforço conjunto de fazermos um trabalho que consiga consubstanciar a esperança com uma clara melhoria na qualidade de vida das pessoas e, sobretudo, na definição de uma perspectiva do nosso desenvolvimento para o futuro, que traduz essa esperança e que, através disso, consigamos motivar a confiança no nosso país e a confiança nos agentes económicos e a confiança de que, de facto, conseguimos ultrapassar as crises de 2008 e 2009, eu espero, sinceramente, que com este nosso trabalho e a mobilização da nossa sociedade no seu conjunto, em que os sindicatos têm claramente um papel fundamental e a CGTP tem aqui um papel muitíssimo importante, que nós consigamos reforçar a capacidade da sociedade portuguesa defender a lógica dos direitos sociais, de tal forma que nunca mais seja possível a nenhum governo, seja ele qual for, em 4 anos destruir tanto como foi possível destruir nos últimos anos, e direi eu, com pouca oposição relativamente àquilo que eu gostava que fosse possível. Não a oposição dos partidos, não estou a falar da oposição dos partidos, nem a oposição das organizações como os sindicatos, estou a falar da capacidade da mobilização da sociedade no seu todo e do reforço dessa mobilização. E, portanto, a nossa disponibilidade, Partido Socialista no Parlamento, é exatamente esta, e é isso que vai nortear e motivar o nosso trabalho. E sabemos, como disseram, a CGTP é uma organização de reivindicação, e eu julgo que é pela reivindicação que nós podemos construir melhor as propostas e é para isso que nós estamos disponíveis. Por isso, se agora assim o entenderem, podem usar de novo a palavra.
Muito obrigado. Eu penso que no essencial conhecemos as posições das partes. Obviamente que o que pela nossa parte já agora sempre defendemos é que sempre estamos e estivemos disponíveis para o diálogo, levando até à celebração de acordos, como sabe. Muitos deles a nível até muitos deles, quer dizer, um deles até na área da segurança social, outros ao nível da própria concertação social, mas importa ter presente o seguinte, é que os acordos não se assinam porque se assinam, os acordos assinam-se pelos seus conteúdos e para nós isso é que é determinante. Portanto, todos aqueles que venham com conteúdos que sejam bons para os trabalhadores, já agora no ativo ou formados, porque eles são formados porque foram trabalhadores no ativo, importa também dizer isto, não é? Daí nós temos uma organização específica de reformados da CGTP, mas porque são trabalhadores reformados, é esse o conceito. Contudo, da nossa parte, sempre estivemos disponíveis para dialogar e abordar todas as matérias transversais à sociedade, sejam elas quais forem. Contudo, os factos são como são. E aqueles que eu relatei em particular, e não vou aprofundar, como é óbvio, nomeadamente aquilo que nos divide, nomeadamente o fator de sustentabilidade, porque é conhecido, mas a nós preocupa-nos é o regime de repartição em si, porque não nos preocupa só a geração dos formados de hoje. Preocupa-nos a geração dos formados de hoje, a nossa geração e as gerações que vêm. E o princípio da intergeracionalidade e intergeracionalidade que o nosso sistema de repartição comporta é esse que nos compete cautelar, assegurar e nomeadamente no âmbito da sua sustentabilidade, que é determinante para aí o emprego, a qualidade desse emprego, o valor dos salários. Todos nós sabemos, aliás, eu tinha aqui até um quadro, todos sabemos que a segurança social sempre foi superavitária, até 2013, 3 milhões de saldo positivo. A partir daí tivemos um problema. Portanto, pronto, o que quer dizer que a qualidade do emprego, e não podemos desassociar aqui a questão da segurança social das leis do trabalho, e até porque o Ministério também é do trabalho, e muito bem, do trabalho, da solidariedade, da segurança social, não se pode desligar uma coisa da outra. E a central sindical, como é a sua obrigação, também não pode desligar uma coisa da outra, porque a segurança social está associada ao trabalho e a sua sustentabilidade também. Portanto, daí nós defendermos a sua sustentabilidade, essencialmente e primeiro na valorização dos direitos laborais e dos salários, e aqui importa também ter presente que as leis laborais em curso e aquelas que foram alteradas, algumas do Código de Trabalho anterior e outras alteradas já pelo próprio governo do PSD-CDS, acho que era a altura, ou achamos que é a altura também de as reavaliar, e o que é que essas precariedades, todas essas leis que vieram no sentido de precarizar as relações de trabalho, já agora resultaram de bom para a sociedade. Era hora de as reavaliar e também tomar e ter coragem de as fazer reverter no sentido do avanço civilizacional. Portanto, é esse o caminho, aliás, já agora seguindo também a própria orientação constitucional que o próprio conceito da Constituição Laboral nos dá. E eu, para referir isto, portanto, relativamente à própria... Eu estava aqui a olhar para o gráfico da reposição das pensões e aparecemos na pole position, a seguir ao Chipre, como aquele que mais se afasta na taxa de reposição, portanto, entre 2013 e 2060, portanto, o que é um lugar muito honroso, e isto não são números do Gabinete de Estudos da CGTP, são dos serviços da Comissão Europeia, portanto, é nesta parte é que nós nos preocupamos, ou seja, em 2060, então, este trabalhador, a taxa de substituição do último salário, qual vai ser? 30%? 40%? O que é que nós estamos a construir em termos de direitos sociais? Portanto, isto é que nos preocupa. Portanto, é essa a particularidade, daí ter abordado a questão do fator de sustentabilidade, porque as pessoas durarem mais anos não se pode, a nosso ver, não se deve refletir em cima dos trabalhadores e penalizar os trabalhadores, as pessoas durarem mais anos, esses anos têm que ser para trabalhar. Portanto, não é por aí que vamos, portanto, temos outras posições, como bem conhecem, e não vamos aqui repeti-las. Depois, a questão daqui que foi referido a valorização das pensões e reformas, nomeadamente em particular aquelas que aqui a minha camarada Fátima Canaveses referiu, que é um caso concreto, e valorizamos a questão neste caso, de poder-se aumentar as pensões, ou seja, de ter aberto a possibilidade do congelamento que estava vertido naquilo que tinha sido a orientação do anterior governo, obviamente que valorizamos. O efeito é o que é, portanto, o que estamos a dizer é que, ok, foi descongelado e o efeito resulta daqui. A nosso ver, a valorização tem que ser dado um sinal claro de valorização das pensões. Não estamos a dizer que é hoje, que é amanhã ou que tem que ser tudo de uma vez. Não é isso que estamos a dizer. Mas é preciso dar esse sinal claro de valorização das pensões. Obviamente, no que diz respeito aos salários, também é conhecido o que dizemos relativamente ao salário mínimo nacional, mas consideramos que é positivo, é um avanço, consideramos insuficiente, mas, contudo, é um passo que tem que ser também tido em conta e é importante valorizar. Por último, esta petição, não tratando nada de novo, eu penso que ela é perfeitamente atual e está em todas as condições de ter sido discutida no plenário, julgo, porque obriga também uma certa discussão na ordem do dia em que, pela nossa parte, estamos disponíveis para dar os contributos que considerem necessários e que a CGTP está habituada a dar em todas as matérias.
Sim, mas não há muito a acrescentar. Penso que essas intenções aqui também formuladas também permitem-nos pensar que as coisas estão a ser levadas a sério e, portanto, não estamos aqui a fazer, como disse o meu camarada José Augusto, não estamos aqui a fazer uma exigência do agora e já, mas também essa exigência de todas as pensões e de valorização de todas as pensões é essencial para a vida dos reformados. Para além destas medidas, acompanhando estas medidas que são muito positivas, nós também as vimos, embora já estejamos reformados, mas esta questão também das carreiras longas, há também propostas da CGTP dos 40 anos serem os necessários e suficientes para os trabalhadores se reformarem sem penalizações, e as penalizações são brutais. E brutais mesmo. Pronto, para além disso, foi um gosto e muito obrigada pela parte mesmo da Interreformados a todos os presentes. Não ouvimos os restantes partidos, mas não sei se também provavelmente seria interessante ouvir, depois de nós termos passado 4 anos a ouvir coisas bem complicadas e a não quererem ouvir-nos, seria importante também ouvir a posição de alguns, exceto antes.
Mas não estão cá.
Muito obrigada. Hã? A comissão vai para o plenário. Pois, a petição vai para o plenário, portanto vamos ouvir toda a gente. E eu também, enfim, não tenho aqui nenhuma credencial para defender os meus... mas nem é isso que está em causa, mas de facto a sexta-feira também não é um dia fácil, é verdade. E fui eu que insisti, tenho que assumir isto, para que esta audiência pudesse ser ainda esta semana, porque, quer dizer, sinceramente, já não tinha coragem de vos ligar a dizer que era para a semana, e, portanto, também tenho aqui alguma responsabilidade no sentido de o que foi possível foi ser hoje, e, portanto, assumo aqui sem qualquer... Claro, pronto, mas isso para que percebam porque é que os meus colegas dos outros partidos não estão, porque se não fosse à sexta-feira provavelmente estariam, e todos tiveram o cuidado de me dizer porque é que não podiam ter cá ninguém. Portanto, gostava que isto também ficasse muito claro, porque é justo e é devido. Agora, só para terminar, e não querendo... porque referiram aí uma questão que também me preocupa imenso e nos preocupa imenso, e que de facto também tem que nos, para já que nos obriga a agir, e depois também tem que nos fazer pensar, que é o seguinte, que é, com o nível da queda dos salários dos últimos anos, generalizada, em que o salário médio em Portugal é praticamente igual ao salário mínimo, nós, se não fizermos nada para inverter esta situação, vamos ter a geração mais nova com as pensões das gerações que nós já achávamos que já estavam passadas. Porque, de facto, quando nós olhamos hoje para a carreira contributiva, sobretudo muito jovens, meio jovens, em que intervalam períodos de trabalho com desemprego, trabalho precário, mal pago, com desemprego, a seguir a trabalho, isto tendo sorte, muitos deles, não é? E foi por esta situação que muitos emigraram, foi porque, de facto, não tinham perspectiva e a questão dos estágios atrás de estágios, ou a questão dos contratos a termo, a seguir a contratos a termos, em que as pessoas sabiam que no fim da linha não iam ter nada e, portanto, para não chegarem a esse ponto, muitos preferiram ir embora. Mas, de facto, com este nível de salários que nós temos e no resultado da crise que enfrentamos nós e a Europa, e em que, de facto, este é um dado que a mim me choca e que acho que deve chocar qualquer pessoa, do salário médio ser praticamente igual ao salário mínimo, eu pergunto qual é o país que nestas circunstâncias se consegue desenvolver. Não consegue. E, portanto, das duas, uma. Ou nós temos uma estratégia para isto, ou então falarmos em desenvolvimento económico é retórica. É retórica. Claro que eu também tenho consciência que nada disto se muda de um dia para o outro. Agora, nós temos é que querer mudar. Porque claramente, claramente, as políticas económicas têm um impacto no mercado, obviamente. E por isso é que faz sentido estarmos aqui e faz sentido haver governos. É porque, de facto, há uma interação entre as coisas. E não há inevitabilidades. Há políticas diferentes e com objetivos diferentes. Obviamente, como eu digo, não há varinhas de condão, mas há políticas diferentes. E eu julgo que esta é, talvez, das realidades que mais nos obriga a definir as políticas que melhor podem contrariar esta realidade, porque senão, quer dizer, não, nem Portugal nem nenhum outro país se consegue desenvolver. E julgo que esta era também, e foi daqueles fatores que mais pesou para que a mudança fosse possível. E, portanto, julgo que neste ponto, naquilo que nos divide, temos também aquilo que nos une, e aquilo que nos une não é pouco importante, é muito significativo na alteração da realidade em Portugal. Naquilo que nos pode dividir, temos que procurar a maior convergência possível, sobretudo no sentido de criarmos as melhores condições para todos, não apenas para os mais velhos, como também para os mais novos. Porque as situações de crise têm uma ratoeira e de urgência como aquela que nós vivemos. É, os problemas do imediato cegam-nos para as consequências que depois têm no médio e no longo prazo. E se nós não temos a capacidade de pensar numa perspectiva, ok, resolver o que é urgente, mas não perder a perspectiva de longo prazo, corremos o risco, como se diz na linguagem popular, de deitar fora o menino com a água do banho. E é isso que nós não queremos que aconteça. E, portanto... Ah, sim, Rita, claro, claro. Estamos aqui assim num clima informal, sexta-feira à tarde.
Já não queria dizer mais nada. Porque sempre, não é? Porque os trabalhos parlamentares são sempre construtivos, só quem está numa perspectiva de destruição é que não o quer assumir. Eu não intervi, mas apenas para dizer o seguinte, é que, de facto, a gravidade dos últimos 4 anos é que o ataque aos direitos foi um ataque em simultâneo e em múltiplas dimensões, e um ataque muito profundo num curto período de tempo, mas que teve impactos muito negativos, porque, de facto, o problema da segurança social não é demográfico, é económico, e o anterior governo o que decidiu foi, e eu acho que, obviamente, cada um tem justificação para estar ou para não estar nas reuniões e, portanto, eu acho que isso de sexta-feira à tarde, naturalmente que deve organizar a vida de cada um e cada um terá justificações para isso e cada um interpretará as ausências e as presenças como quiser. Mas a verdade é que nos últimos 4 anos foi não apenas uma gravidade do ataque aos trabalhadores no ativo e aos trabalhadores reformados, mas em simultâneo de degradação da qualidade do emprego e dos direitos, e por isso é que a estratégia foi a da alteração ao Código de Trabalho e ao regime de trabalho em funções públicas sempre para pior, degradando as condições de trabalho, e por isso é que a estratégia foi a de substituir trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos, e por isso é que concluímos que hoje as novas gerações estão com salários e com carreiras contributivas próximas daquelas que tiveram gerações anteriores, e por isso é que o retrocesso é tão profundo, e por isso é que é preciso, de facto, inverter estas políticas no imediato e nas suas causas mais estruturais, e nas suas causas estruturais, esse caminho é inseparável de uma necessidade de valorização dos salários e das pensões, designadamente o salário mínimo, e também das questões das pensões, sobretudo num país que tem uma história de baixos salários como nós temos e que por isso também as pensões são muito baixas nesse sentido. E, portanto, da nossa parte apenas dizer isso, que de facto A gravidade é que nestes últimos 4 anos, sucessivas alterações ao Código de Trabalho, mas em particular esta feita pelo anterior governo, também teve este impacto. É que mais precariedade e mais facilitação dos pedimentos e mais embaraçamento das indemnizações significam mais degradação também nas suas carreiras contributivas e, portanto, também pensões mais baixas, mais peso, entre aspas, sobre a segurança social. E nós podíamos dizer assim, não houve nenhum estudo técnico, isto foi incompetência, não, nós achamos pelo contrário, não houve estudo técnico, mas isto foi de uma grande competência, porque a competência que esteve aqui em cima da mesa por parte do anterior governo foi fragilizar ao máximo as relações de trabalho, substituir trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos e promover, descapitalizar a segurança social pública, descapitalizar e fragilizar ainda mais a Caixa Geral de Aposentações e promover fundos de pensões privados para pensões mais altas, fazendo com que a Segurança Social fique apenas com pensões mínimas. E nós entendemos que isso é contrário, inclusivamente, ao que está na Constituição, e por isso mesmo os desafios que temos pela frente são muito grandes, porque só em 4 anos houve perdas muito, muito profundas, e isso vai necessariamente obrigar a que pontos de convergência se possam criar, que relativamente a questões estruturais se possam ter medidas importantes, que de facto a Lei de Bases da Segurança Social possa ser revista em questões que são importantes e que hoje há condições já de fazer análises, porque no tempo isso também já é permitido, com esta perspectiva de fundo, que são opções políticas em cada momento histórico que sinalizam que caminho é que queremos de fazer. Durante 4 anos tivemos as opções políticas que sinalizaram o retrocesso. Nós entendemos que agora há momentos políticos e sinais políticos que têm que ser dados no sentido de recuperar, de conquistar direitos e no sentido do progresso. E é para isso que cá estamos e, portanto, eu creio que continuaremos também a encontrar-nos neste sentido. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. José Augusto Oliveira e Sra. Fátima Canaveses. Agradeço também aos assessores dos diferentes grupos parlamentares que se juntaram a esta audiência e que seguramente farão chegar aquilo que aqui se passou aos senhores e senhoras deputadas dos outros grupos parlamentares. Agradeço também, isto hoje está tudo num ambiente, deve ser esta chuva. Agradeço também o seu apoio nesta comissão, e nesta reunião. E muito obrigada e até à próxima.